Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Boa noite mais uma vez, irmãos. Nós vamos dar continuidade aqui à segunda mensagem da nossa série chamada Milagres. Quantos aqui têm sido abençoados pelas palavras? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o milagre que aconteceu naquele tanque de Betesda. Quantos aqui já ouviram falar do milagre do tanque de Betesda? Maravilhoso. Então nós vamos aprender, não apenas, a gente não vai aprender teoricamente, mas a gente tem falado que quando fala de milagres, nós estamos falando de algo sobrenatural, de algo que precisa ser prático na nossa vida. Não adianta a gente falar num campo teórico, ah, que lindo, maravilhoso que aconteceu, se isso não for de fato algo que nós estamos vivendo na nossa jornada. Então, João, ele enfatiza sobre a divindade de Jesus no livro, no seu próprio livro, onde ele coloca 7 declarações dizendo, eu sou o que sou. Mas também ele coloca 7 milagres ali para falar da divindade de Jesus. No final do livro de João, ele coloca o seguinte, Jesus fez tantos milagres que não caberiam colocar no livro. Nós sabemos que ele continua operando milagres até nos dias de hoje. Amém, irmão? Quantos aqui já receberam milagres de Deus? Glória a Deus. Milagre do nascimento, milagres financeiros, milagres de cura, de libertação, milagres de transformações. A gente tem vivenciado milagres constantemente. Talvez alguns esperam milagres extraordinários, né? Mas muitas vezes Deus também opera na simplicidade e a gente não percebe. Então nós vamos aprender aqui através da vida do homem do tanque de Betesda. Abra comigo lá em João capítulo 5, versículo 1 ao 18. João capítulo 5, verso 1 ao 18. João 5, verso 1 ao 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Versículo 10, então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que foi curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Jesus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo na nossa vida. Obrigado, Jesus, pela semana que nós tivemos, pelo trabalho que nós temos, pela família que nós fazemos parte, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Obrigado pela vida de muitos missionários que trouxessem a tua palavra até chegar em nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Que o espírito de ousadia, o espírito de sabedoria, de conhecimento, Senhor Deus, entre em nosso coração, abrindo os olhos do nosso coração, Senhor. Eu oro por corações quebrantados nesta noite. Eu oro, Jesus, por uma sensibilidade no espírito. Eu oro para que haja foco na tua palavra, que não haja nenhuma distração, que roube a semente que será lançada em nossos corações. Eu oro, Jesus, para que o Senhor libere mais uma vez sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria, para que nós sejamos não apenas alimentados pela tua palavra, mas para que nós sejamos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como disse, esse aqui é o terceiro milagre que Jesus operou, e esse é um milagre que nos chama muita atenção por várias questões. Primeiro, que Betesda significa casa de misericórdia. Repete comigo, Betesda significa casa de misericórdia. E nós vemos como um termo apropriado, porque as pessoas estavam desesperadas ali por uma cura. Elas estavam desesperadas por uma transformação. Elas não estavam ali à toa porque elas não tinham algo para buscar. Pelo contrário, elas tinham. Elas estavam determinadas, desesperadas. Então ali fala que havia um desespero por conta daquelas pessoas, por conta também do ambiente que havia naquele lugar. Betesda, casa de misericórdia. Eles estavam clamando por misericórdia, eles não queriam viver naquela condição. Outro ponto que nós observamos, que só João relata esse milagre em seu livro. Nós não encontramos no livro de Lucas, de Mateus, muito menos de Marcos. Nós só encontramos esse milagre aqui no livro de João. Também nós vemos que é o único milagre que Jesus toma a iniciativa. Todos os outros milagres que nós encontramos aqui nas Escrituras, é sempre as pessoas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, faça um milagre em mim. Quem já cantou a música lá do Regis Danezes? Senhor, faz um milagre em mim. Quem já cantou essa música? Aquele momento de desespero, você fala: não tenho para onde ir, não sei o que fazer. Deus, faz um milagre. E quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de sobrenatural. É algo que humanamente nós não temos capacidade alguma de fazer. Não temos. Quem estudou aqui já administração? Dentro da administração, tem um termo, uma técnica dentro da administração que eles chamam análise SWOT. Quem já ouviu falar disso? Análise SWOT. O que é análise SWOT? Ela analisa ambientes internos e ambientes externos. Ambiente interno, você consegue trabalhar. Agora, ambiente externo, não. Está fora das tuas forças. Você não consegue controlar. Então, o sobrenatural, o milagre, não é algo controlado com mãos humanas. O sobrenatural é uma operação gloriosa da presença de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui a gente vê que as pessoas sempre diziam: me cure, Senhor. Preciso de um milagre. Mas nós vemos aqui que quem toma a iniciativa é Jesus, quando ele pergunta: você quer ser curado? Olha só que interessante isso. Estou fazendo apenas uma introdução daquilo que a gente vai mergulhar aqui. Outro ponto, quem tem aí no versículo 4 da Bíblia, abre lá de novamente sua Bíblia, versículo 4, quem tem aí um colchete, ou uma espécie de entre parênteses, tem a sua aqui? Um colchete. Quem mais tem, além da Camila, um colchete? Diego, três pessoas, quatro? Quatro pessoas aqui estão com a tradução que mostra ali um colchete. Esse colchete, na verdade, é uma adição de um texto que não é original. Ali foi colocado propositalmente para falar de uma falsa crença que existia naquela época, para nos chamar a atenção sobre algo que não existia. Imagina que incoerente seria da parte de Deus mandar a gente colocar uma placa na entrada da igreja ali dizendo: só pode entrar uma única pessoa. O primeiro que entrar nesse lugar será curado. Os demais venham no próximo culto. Talvez, por sorte, você será curado se você entrar em primeiro lugar. A pergunta é: Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe quem Ele quer curar? Eu vou curar o Diego, mas não vou curar o Alan. Será que Deus escolhe pessoas para curar porque Ele tem uma simpatia? Ele acha mais bonito? Tem mais dinheiro? Deus faz acepção de pessoas, gente? Deus não faz acepção de pessoas. E nem nós devemos fazer acepção de pessoas, escolher por questões fisiológicas, biológicas, sociais, econômicas. Nós não fomos chamados para fazermos acepção de pessoas. E nem Deus faz acepção de pessoas. Mas tem uma coisa, Deus faz acepção de atitudes. Porque a gente encontra pessoas que conseguem viver coisas gloriosas em Deus e outras não. Porque a entrega, quanto mais o filho se entrega, mais ele vai viver. Gente, eu tenho 4 filhos, glória a Deus, aleluia. 4 filhos. Sempre tem aquele filho que ele é muito mais próximo. Eu não tenho preferência de filhos. Talvez alguns aqui tiveram pais que faziam preferências. Não, eu prefiro, trato um filho melhor do que o outro. Fazendo acepção dos próprios filhos que tem. Gente, não faça isso. Eu não faço acepção dos meus filhos, mas eu tenho filhos que se aproximam mais de mim do que os outros. Obviamente, esses filhos que se aproximam mais, eles vão desfrutar mais. Mas em um momento a gente pode fazer acepção de pessoas. Então a gente vê claramente aqui que esse homem, ele estava desesperado. Outro ponto que a gente observa aqui é que tem gente que gosta de ficar doente, né? Se acostumou com esse estado em sua vida, quer atenção, quer ajuda, se faz de vítima. As pessoas sempre têm que viver na dependência dessa pessoa. Aí a pergunta é, você quer ser curado? Ah, quer saber? Não, tá bom aqui, né? Eu estou recebendo ajuda ali do governo, estou recebendo ajuda ali daquela pessoa. Sempre tem alguém fazendo algo por mim. Sempre tem alguém me pegando pelo colo, me levando até as águas quando elas são agitadas. Mas sempre quando tento entrar, outro chega primeiro do que eu. É culpa do outro. Tem gente que gosta de ficar doente. Tem gente que acha que é um benefício ficar doente. Não, eu vou ficar inválido porque eu vou pegar o seguro-desemprego, vou pegar o INSS. Deixa eu falar uma coisa para você. Não dependa de governo. Não dependa de INSS, não dependa... Estou falando outra coisa, mas faz muito sentido. Não dependa... Sabe aquela galera que fala assim, eu vou provocar ser mandado embora para ficar com meu seguro-desemprego. Aí ele chega no outro trabalho, ele fala assim para o chefe, não me contrata, porque eu ainda falto receber algumas parcelas do meu seguro-desemprego. Isso é mentalidade de gente medíocre, de pessoas que gostam de ficar doentes. Já viu, conhece gente assim? Talvez você seja assim. Não é? O que você tem? Ah, eu estou ruim, eu estou mal. Todo dia é uma doença diferente. Alguém conhece gente hipocondríaca? Acho que esse é o nome, né? Tem remédio para tudo, abre a bolsa. Esse aqui é para dor de cabeça, esse aqui é para cólica, esse aqui é para dor nos olhos, esse aqui é para dor no dente. Cara, aí você fala, meu Deus, cara. E muitas dessas doenças são psicossomáticas. Ela inventa uma doença. E muitas vezes para tentar sensibilizar as pessoas para viver em função dela. Nós vamos ver aqui. A outra pergunta que eu vou fazer, por que Jesus curou apenas uma pessoa no tanque? Tinha várias pessoas, tinha coxos, tinha leprosos, mas Jesus curou apenas uma pessoa só. A gente vai aprender sobre isso, fica com essa pergunta aí, espero que até o final você tenha a resposta. Agora, antes de entrar no texto, mesmo de forma bem objetiva, nós vemos 3 problemas aqui. Primeiro, essa pessoa estava, no caso, terceirizando a sua responsabilidade para outra pessoa. Você quer ser curado? Ele responde outra coisa que Jesus tinha perguntado. Jesus viu a situação de invalidez daquele homem, 38 anos vivendo como um doente. Jesus olha para ele e Jesus pergunta, você quer ser curado? E sabe qual foi a resposta dessa pessoa? Senhor, não tenho ninguém que me pegue no colo. Imagina a cabeça de Jesus, nossa, que gente insensível, que gente que não cuida de gente, que gente que não ama pessoas. Será que Jesus fez isso? Mas essa pessoa, ela sempre vivia na dependência de alguém pegando ela no colo, fazendo um cafuné, vivendo em volta dela, suprindo as necessidades dela, servindo ela, mas ela não quer servir ninguém. Ela chega na igreja e pergunta, o que a igreja pode fazer por mim? Será que é esse lugar que Deus deseja que você esteja, num estado de dependência? Calma, só um minutinho. Eu não estou dizendo que você não tem que depender de ninguém, porque tem aqueles, né? Não, não dependo de ninguém, a vida é minha, o corpo é meu, as regras são minhas. Ei, calma. Você não foi chamado para ficar também nesse lugar que você não depende de alguém. Mas é um lugar de interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Quem está entendendo isso? Mas esse tipo de gente é uma pessoa que foi condicionada a viver sempre dependendo de alguém para fazer alguma coisa. Então, o primeiro ponto, ela reclama que ela está abandonada. Toda hora ela reclama. Quer um exemplo? A semana inteira a gente está ali no evangelismo, no discipulado. E qual o objetivo? Levar o cara a um crescimento, levar a pessoa a um despertamento. E qual o objetivo, no final das contas? É trazer a pessoa para o culto. Vamos lá para o culto. Vamos lá para o culto de adoração. Aí a semana inteira você manda mensagem, você liga, você até visita essa pessoa. Quando ela chega num culto, domingo ela chega com uma morta-viva, cai aqui na cadeira, assim, levanta a mão, ora, abre a boca, está morta, morto não fala com Deus. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito disso? Que muitas vezes a culpa é nossa, que nós condicionamos pessoas a sempre a dependerem de alguém. Quando você parar de ligar para ela, quando você parar de mandar mensagem, quando você parar de visitar, ela vai dizer o que para você? Que você abandonou. Você foi toda semana ali, ó, religiosamente, ligando, visitando, mandando mensagem. O dia que você não faz isso, ela vai dizer: me abandonaram. Não liga para mim, não se importa comigo. Quem conhece gente assim? Talvez você seja assim também. Primeiro ponto, reclama que está abandonado. Segundo, ela revela a sua esperança. Não tem ninguém que me coloque nas águas quando elas são agitadas. Lembra daquele colchete? O colchete ali era para mostrar uma falsa crença que havia naquela época. Então, primeiro, ela reclama que está abandonado. Segundo problema, ela revela a sua esperança, mas deposita a sua fé no lugar errado. Imagina, gente, que incoerente. Deus colocar, o primeiro que entrar no culto será curado, os demais vão continuar doente. Deus não faz isso, isso não é bíblico. Então ele mostra uma falsa crença que havia naquela época. Terceiro problema aqui que nós encontramos, ela reclama dos outros. Não tem ninguém que me pega no colo quando as águas são agitadas e quando tento entrar, outro chega primeiro do que eu. É culpa do outro doente por eu não ser curado. É culpa do outro por eu não prosperar. É culpa do outro por eu não ser liberto. É culpa do outro por eu não casar. É culpa do outro que eu estou nessa situação. Esse sempre foi um problema do coração caído, da queda do homem. Gênesis 2:15, Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra, certo? A mulher foi criada em Gênesis 2:18. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que você ande só. Farei para ti uma auxiliadora que seja idônea. Só que o que acontece? Deus fala: não coma do fruto da árvore do conhecimento bem do mal. Aí vem a serpente e diz: não, pode comer, porque se comer, não morre. Não, mas Deus havia dito que se comer, morre. Não, pode comer. Foram lá e comeram, não foi isso? E aí, o que aconteceu? Eles viram que eles estavam nus, ouviram os passos de Deus no jardim do Éden, e Deus pergunta: onde está você, homem? Qual foi a resposta dele? Eu tive medo e me escondi. Quem falou para você comer do fruto? A mulher que tu me deste, eu não pedi. Aí pergunta para a mulher: quem falou para você comer do fruto? Foi a serpente. Deus perguntou para a serpente? Percebe a natureza caída do homem? Não assume responsabilidade, sempre colocando a culpa no outro. O problema que eu vivo hoje é por causa do outro. Eu não consigo avançar na vida porque eu nasci numa família com pais, um pai, uma mãe, um irmão, que não proporcionaram um ambiente favorável para que eu pudesse crescer. Irmãos, se você ouvir a história, testemunho de cada pessoa aqui, de infância, de passado tão turbulento, mas teve um momento que tiveram encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Então, nós precisamos sair desse lugar. Vamos avançar aqui. Versículo 3. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui para sairmos desse lugar: cuidado com os falsos movimentos. Repete comigo: cuidado com os falsos movimentos. Versículo 3 vai dizer: nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam movimento das águas. Cuidado com os movimentos. Nem tudo que se move é bênção. Quem já viu um cachorro correndo atrás de um rabo aqui? Quem já viu isso? Ele está em movimento, não está? Mas ele não sai do lugar. Ou seja, nem tudo que se move é bênção de Deus para a tua vida. O fato de você ver uma coisa ali dando para você muito fruto, muito movimento, muita agenda, não significa que tem fruto. Lembra quando Jesus foi pegar um fruto ali daquela figueira? Quando ele chegou, não tinha fruto, tinha folhas. Sabe o que estava acontecendo? A figueira estava anunciando folhas para esconder a sua falta de fruto. Quem está entendendo isso? Então, cuidado com os falsos movimentos. Segundo ponto, livre-se das falsas crenças. Repete comigo, livre-se das falsas crenças. Novamente, versículo 4 que nós vimos aqui. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. Primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Será que alguém ali foi curado no movimento daquelas águas? Provavelmente sim. Quem já foi em outras religiões sabe que pessoas são curadas. Sabia que tem até espírito de profecia sobre aquela turma que escreve carta? Quem já foi nessa religião? Tava um cara cabeça baixa e começa a escrever a carta, entrega para a pessoa e ela começa a chorar. Meu Deus, falou da minha vida. Isso, irmãos, é o inimigo usando de um dom de Deus para manipular pessoas. Já vi pessoas sendo... Quem já viu aquele cara que foi preso recentemente? Fizeram até um documentário chamado João de Deus. Que as pessoas vinham de vários lugares do mundo. A fama dele se espalhou porque ele curava as pessoas. E as pessoas foram até lá. Até aquela apresentadora famosa nos Estados Unidos, a Oprah, foi lá, filmou, fizeram um documentário. E haviam pessoas que, de fato, estavam sendo curadas. Então, o que cura, na verdade, não é a pessoa, mas é a fé que a pessoa carrega. Só que a pessoa deposita a fé no lugar errado, deposita a sua esperança no lugar errado. Provavelmente, poderia ter acontecido alguma cura naquele lugar e se espalhou dizendo, olha, a água agitou, eu entrei e eu fui curado. Mas o poder da cura não estava nas águas, mas e sim na fé da pessoa. Agora, quando nós depositamos a nossa fé naquele que é o autor e consumador da nossa vida, a nossa fé, ela vai prosperar. A nossa fé está sendo depositada no lugar errado e não em falsas crenças. Sabe o problema que nós estamos enfrentando na igreja hoje? Que tem muitas igrejas cheias de pessoas com crenças. Mas Deus não falou para você se mover por crenças. Deus falou para você se mover por fé. Fé não é crença. Fé é a esperança, é trazer à existência aquilo que não existe. Fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nós depositarmos a nossa esperança, a nossa fé em Cristo. Porque, vamos lá, irmãos, tinha muito doente, tinha as águas, eles acreditavam que eram as águas que ia fazê-los curar, mas eles estavam diante de Jesus que tinha poder de curar pessoas. Então livre-se das falsas crenças. Sabe, tem uma turma aí que são os coaches, eles falam muito da palavra mindset, né? Que fala da renovação da mente. É verdade, irmão, essa palavra mindset nada mais é do que a palavra renovação da mente. E a palavra renovação da mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós somos transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma fé que não está firmada em crenças. O que é crenças? Ah, eu acho, né? De tempos em tempos, é uma crendice, é um folclore. Mas a fé, ela é verdadeira, a fé, ela é genuína. A fé, ela tem um elemento chamado confiança. Repete comigo, confiança. A palavra confiança é a palavra que significa confiar junto. Já viu aquelas pessoas que costuram? Tricotam, ela está o quê? Ela está fiando. Agora, a palavra confiança, ela está fiando junto com Cristo. Vocês estão entendendo? Terceiro ponto, persevere na sua busca pelo seu milagre. Versículo 5 vai dizer, estava ali O homem inválido havia 38 anos. Então, 38 anos da vida dele ali, perseverando para que o seu milagre acontecesse. É um homem de fé. Porque se fosse muitos de nós aqui, já teria desistido. Mas 38 anos é uma vida. É quase 4 décadas. É muito tempo. Quem já assistiu The Chosen, tem essa cena ali do homem inválido. E aí ele fez uma promessa, né? A promessa, na verdade, foi o irmão dele que havia feito uma promessa. Se você andar um dia, eu vou acreditar no Messias. Aí ele viu o irmão andando. Aí ele tomou um susto, né? Já estou dando spoiler aqui para quem não assistiu The Chosen. Mas é uma cena linda. É forte demais. Se você não chorou, meu amigo do céu. É uma cena muito forte. E ele mostra claramente que aquele homem estava 38 anos vivendo naquela condição. Sabe por quê? É uma mente condicionada. Viveu a vida inteira sempre dependendo de alguém para fazer alguma coisa. Sempre acreditando que de tempos em tempos, quando a água era agitada pelo anjo, seria curado. Eram pessoas que estavam com a mente condicionadas a viver dessa forma. Condicionadas. Por mais que você fale sobre algo para ela, ela vai bater forte dizendo que não. Por exemplo, vocês viram esses dias a guerra aí lá em Israel? Por mais que você postasse e falasse a respeito de orar por Israel, tinha gente defendendo ainda ali falando: livre Palestina, free Palestine. Você fala: meu Deus, cara, onde vocês estão com a cabeça? Não, é porque, né, o povo de Israel, eles manipulam, eles deturpam a situação. Falei: rapaz, é fácil você falar atrás de um celular quando você não foi lá e viu com seus próprios olhos. Eu fui em 2008, eu vi, irmão, aquelas regiões ali, eita glória, Gaza e Cisjordânia, é uma região que é um berço de terroristas. Percebe? Por mais que eu falasse, mostrasse vídeos, a pessoa ainda batendo o pé, dizendo: não, que não sei o que, não tem como você quer mudar que algo, uma mentira já se tornou uma verdade absoluta na mente dela. Como que pode ser quebrado? Somente com a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Somente esse tipo de mentalidade é quando ela tem um encontro genuíno com Jesus. Não adianta a gente ficar falando, 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 a gente vai gastar saliva para falar com alguém de algo que ela, aquilo para ela já é uma verdade. E ela bate forte, pisa ali dizendo: não, é isso, não abro mão. É difícil. Mas aqui nós aprendemos, nós precisamos perseverar na busca do nosso milagre. Amém? Quarto ponto, perceba quem de fato importa. Repete comigo: perceba quem de fato importa. Versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ser curado. Jesus se importou com aquela pessoa. Jesus se colocou com aquela pessoa. Tinha várias outras pessoas, mas Jesus olhou para aquela pessoa e o amou e perguntou: você quer ser curado? Sabe, a gente não pode viver a nossa vida de forma alienada, passando pelos problemas e não se mover em função disso. Por exemplo, a sociedade usa muito a palavra empatia. Linda palavra, não é verdade? Tem que ser empático. Eu concordo. Tem que ter empatia. Mas empatia, o que é empatia? É ter um sentimento por aquela pessoa. Sentimento, se compadecer por ela. Mas compaixão, não. Compaixão é você se mover em função de um sentimento. Empatia é apenas um sentimento. Você sentiu, ficou com dó, você foi empático, mas você não se moveu. Compaixão é o que é bíblico. Empatia não está na Bíblia. Você não encontra a palavra empatia. É uma palavra moderna que criaram. Mas a gente foi chamado para ser o quê? Compassivo. Se mover com compaixão. E quando a gente se move com compaixão, significa que nós de fato nos importamos com aquela pessoa. Não é apenas um sentimento, mas é uma ação do sentimento. Quem aqui está entendendo isso? Eu não fico simplesmente: oh, que triste. Eu me movo. Por exemplo, guerra de Israel novamente. Irmãos, meu coração ficou pesado. A Erika sabe. Falei: amor, eu tô triste, eu tô sentido. Eu preciso me mover de alguma forma. Como que eu me movo dessa forma? Orando. Eu vou orar, irmão. Eu não tô lá fisicamente para ajudar, mas eu preciso me mover em função disso. Então é se importar, é ter compaixão pelas pessoas. Quinto ponto, abra o seu coração para Jesus. Repete comigo: abra o seu coração para Jesus. Agora coloca a mão no teu coração. Você vai dizer para você mesmo: eu quero, novamente, eu quero abrir meu coração para Jesus. Versículo 7, olha o que vai dizer. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Por mais que ele tivesse a mente alienada ali, condicionada, ele não foi rude com Jesus. Ele estava desesperado, mas ele não tinha um caminho, ele não sabia para onde ir. Jesus se importa com ele e faz a pergunta: quer ser curado? Obviamente, irmãos, a gente entende hoje o motivo da resposta dele. Mas não foi uma resposta rude, não foi uma resposta cheia de orgulho, pelo contrário. Era um homem que abriu o coração ali para aquilo que Jesus estava para fazer na vida dele. Jesus lança a pergunta, ele responde outra coisa, por quê? Mente condicionada. Eu já fui assim. Por conta do histórico, por conta da cultura, das experiências, coisas ruins que eu tive. Não, eu não gosto de casamento. Casamento não, casamento é instituição falida. Eu já tive esse pensamento. Não, igreja é lugar de ladrão, pastor rouba dinheiro. Quem nunca teve esse pensamento e tem até hoje? Olha para uma figura como eu no caso aqui, não. Rouba dinheiro. Não, o pessoal da igreja, tudo lunático, gente perturbada. Eu já falei isso para os irmãos. E hoje eles me olham e falam assim: rapaz, Jesus fez algo na tua vida, hein? Falava, irmãos, coisas absurdas. O Rony está aqui, testemunha, me conhece antes da minha conversão. Coisas absurdas. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, aleluia. Jesus acredita em projetos falidos. É quando a gente abre o nosso coração para aquilo que Jesus quer fazer. Jesus tem poder para transformar nossas vidas, amém, irmãos? Glória a Deus. Sexto ponto, aplique fé na palavra liberada por Jesus. Aplique fé na palavra liberada por Jesus. Versículo 8 vai dizer: então lhe disse Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Jesus pergunta, voltando o texto, você quer ser curado? Não, Senhor, não tem ninguém que me ponha no colo, me leve até as águas quando elas são agitadas e quando tento entrar, outro chega primeiro do que eu. Nós vemos os três problemas lá no início, que é uma pessoa que reclama dos outros, que deposita a sua esperança em falsas crenças e sempre está reclamando de alguém. E aí Jesus pergunta, quer ser curado? Ele responde isso. Aí Jesus vai e fala para ele, pega a tua maca, levanta e anda. Jesus não pegou ele no colo, Jesus não ficou fazendo um cafuné para ele, Jesus não levou ele até a uma falsa crença, e Jesus não convidou ele, realmente, fala mal dos outros, põe a culpa nos outros mesmo, não é culpa sua, é culpa do fulano, ciclano, beltrano. Jesus fez isso? Não. Eu imagino Jesus olhando para aquele homem, mas com um olhar de amor, um olhar de autoridade, dizendo: pega a tua maca, levanta e anda. Sabe o que é isso? Jesus confrontou aquele homem para sair da zona de conforto que ele estava. Ele viveu a vida inteira se acostumando com aquela situação. Por isso que a mensagem de hoje chama-se Não se acostume com o problema. Jesus estava confrontando, batendo de frente com a mentalidade daquele homem. O problema não era a questão física, o problema era o tipo de mentalidade que ele estava cultivando, que estava impedindo ele de receber o milagre dele. Quer um exemplo? Nós temos três ambientes: o Egito, deserto e a Terra Prometida. Deus fala: liberte o meu povo para que eu celebre uma fé, para que ele celebre uma festa para mim no deserto. E aí o povo é libertado, eles entram na terra, no deserto, passam pelo Mar Vermelho, chegam ali no deserto, o que acontece? Deus provê maná, Deus provê água, Deus provê a coluna de fogo, a coluna de nuvem, eles estavam sendo supridos, porque Deus estava mostrando para eles que eles tinham que depositar a confiança e a dependência em Deus. Agora, quando eles entraram na Terra Prometida, não havia mais milagres para eles. Porque era uma mudança de estação. Mas por que houve uma mudança de estação? Porque antes houve uma mudança de mentalidade. Os milagres pararam de acontecer para eles. E os milagres começaram a acontecer através deles. Quem está entendendo isso? Esse é o lugar, irmãos, quando nós permitimos com que a palavra de Deus, ela transforme toda a nossa vida. E aqui diz, levanta-te. Ele pegou então a esteira e andou. Ele usou o seu momento de dor, ele usou a sua esteira como um testemunho para transformar a vida de outras pessoas. É você pegar da tua dor, é você pegar do teu sofrimento, daquilo que você vivenciou e ter experimentado o encontro com Jesus e usar dessa dor, usar desse problema como testemunho para transformar vidas. Quem está entendendo isso? Então ele não ficou ali lambendo a ferida dele, ele não ficou ali se vitimizando. Jesus confrontou ele com a verdade. Não havia mais espaço para vitimismo. Ai, eu estou vivendo assim porque aconteceu isso, aquilo outro. Sai desse lugar. Saia desse lugar, saia do Egito. Egito é lugar de escravidão, Egito é um lugar de mentalidade condicionada, Egito é um lugar de mentalidade alienada. Alguém conhece aqui pessoas que moram próximas do Rio Tietê? Ou Rio Pinheiros? Eu conheci uma pessoa. Eu perguntei, cara, como que você consegue morar numa mansão como essa de frente para o Rio Pinheiros? Porque quando a gente passa pelo Rio Pinheiros, ou passa por um córrego próximo de casa, não é aquele odor horrível? Agora, se você perguntar para pessoas que moram em lugares como esse, sabe o que ela vai dizer? Eu não sinto cheiro de nada. Sabe por quê? Elas se acostumaram com aquele odor. Aí eu perguntei para esse irmão que mora numa mansão em frente ao Rio Pinheiros. Cara, você não se incomoda não? Ele disse, já me acostumei. Ele se acostumou tanto com o problema que o problema passou a fazer parte da vida dele. Que ele nem sente mais. Quem está entendendo isso? Então, irmãos, não se acostume com o problema. Olhe, confrontam. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração áreas na sua vida para que precisam de intervenção divina sobre esse lugar. Porque Deus não quer fazer um milagre para você. Você fica lá na tua casa cantando Regis Danese, faz um milagre em mim, quando na verdade Deus quer fazer um milagre através de você. Será até quando? Quanto tempo nós vamos ficar num lugar sempre vivendo na dependência dos outros? Sempre, ó, ora por mim. Não é isso? Ora por mim, lembra de mim. Olha, continua orando, ora por mim, busca por mim, vai lá na igreja por mim. Sempre terceirizando a responsabilidade. Até quando nós ficaremos nesse lugar de viver sempre na dependência do outro para viver coisas extraordinárias em Deus? Quanto tempo ainda a gente vai continuar cultivando esse tipo de mentalidade alienada, esse tipo de mentalidade que se acostuma com o problema? A gente tem que olhar para o problema, encarar ele de frente e bater de frente com ele. A gente não pode simplesmente aceitá-lo na nossa vida. Você sabe o que te incomoda? Você sabe o que tira você da promessa de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida? E enfrentar problema não é fácil. Porque vai nos tirar da zona de conforto, vai doer, a gente sofre, mas a última palavra vem sempre do Senhor. Amém, irmãos? Sempre vem do Senhor, aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. Esse é o lugar que Jesus quer nos levar. Sétimo ponto, leve o seu testemunho para onde você for. Acabei praticamente falando, mas vamos mergulhar aqui, versículo 9. Imediatamente, o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. E aí tem um detalhe, aí coloca aqui, aquele dia era sábado. Sua dor curada se transforma então em seu testemunho. Sua marca agora se transforma num testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele. Sabe? E aqui um texto fala assim que era sábado. Jesus curava pessoas de forma intencional e de forma proposital no sábado. Os sábados, para quem não sabe, era um lugar de descanso para o judeu. Você não podia fazer nada. Até hoje, o judeu raiz, o judeu ortodoxo, aquele que segue a lei, ele não pega nem no celular, ele não pode nem, por exemplo, se der um problema na rede elétrica, cai o disjuntor, ele não vai ligar lá o disjuntor, ele chama um vizinho para ligar para ele, que não é judeu ortodoxo. Ó, liga para mim porque eu não posso, porque eu sou judeu. E eu não posso trabalhar no sábado. Olha só a loucura. Então Jesus, ele cura pessoas propositalmente no sábado para mostrar que o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para se escravizar debaixo de um dia. Esse dia era um dia de descanso para o judeu, mas também era um dia de cura para Jesus. Porque Jesus não decide o dia que ele quer curar. Jesus, ele tem desejo de curar. Imagina, irmão, a gente falar assim: olha, terça-feira é o dia da campanha da cura. Quinta-feira é o dia da prosperidade. Na sexta-feira é a campanha de descarregamento. Como que é? Descapetamento. Descarrego. Aí você vem na terça-feira, você está endemoniado, vem na terça. Aí o pastor fala assim: não, hoje é dia da prosperidade, dia de tirar o capeta na sexta. Aí você vai na quarta, tarde da bênção, né, tarde da vitória. Mas você, aí o pastor fala: não, hoje é da vitória, hoje não é o dia da cura, cura é quinta-feira. Você veio no dia errado. Que isso? A gente quer colocar Deus numa caixinha, determinando para Deus o dia, o lugar e o momento que Ele pode e não pode curar. Ele cura em todo tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, irmão. No domingo passado nós falamos de uma palavra que foi liberada para curar a filha de um oficial do rei a 30 quilômetros de distância. Jesus diz: vai para tua casa que o teu filho está curado. Com uma palavra. Lembra aquele centurião? Diga: Senhor, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. E naquele momento o servo do centurião foi curado. E nós vemos aqui que ele simplesmente levou seu testemunho para onde for. Que aí logo em seguida nós vemos os líderes religiosos questionando o porquê aquele homem foi curado. Então, o oitavo princípio que nós aprendemos aqui: creia que o amor vence o legalismo religioso. Repete comigo: creia que o amor vence o legalismo religioso. Você crê nisso, irmão? Versículo 10 vai dizer: então, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado. Percebe que eles não se importaram com a cura, mas se importaram com o sábado. Eles não se importaram com as pessoas, não se importou com o homem que estava sofrendo há 38 anos, mas eles estavam preocupados que era sábado. É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, versículo 12: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que foi curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Percebe? O espírito do legalismo religioso, ele condena pessoas que estão sendo salvas, estão sendo curadas, estão sendo libertadas, mas não se importam com o que essas pessoas estão recebendo da parte de Deus. Se você não ora, você não é de Deus. Se tem depressão, você não tem fé. Quem já ouviu isso? Se você não foi para o culto, você perdeu a bênção de Deus. Mas talvez você tirou aquele dia para ter um tempo com a sua família. Glória a Deus por isso, irmão. Mas não falta todos os domingos, não, dizendo que você está com toda a família. Glória a Deus. Não tem problema nenhum de você ir num culto, ficar em casa com a sua família. Isso é tão espiritual tanto quanto você vir num culto para cultuar os seus irmãos. É espiritual você levar a sua família num parque, tomar um sorvete com a tua esposa. Algo que talvez muitos de nós não fazemos há muito tempo. Isso é espiritual. Assistir um filme, vai assistir um filme no cinema. É espiritual tanto quanto nós estarmos aqui, irmãos. Porque nós precisamos valorizar o quê? O ambiente familiar. Percebe? O espírito do legalismo religioso, ele trabalha com performance. Imagina, você tem aquela pessoa que busca com muita intensidade a Deus. O fato de você orar com mais intensidade ou buscar mais a Deus do que o outro que busca com menos intensidade não coloca você numa posição superior à outra pessoa. Deus te ama da mesma forma que amou Jesus. Na mesma intenção, na mesma proporção, Deus não ama um mais do que o outro porque o outro busca mais do que o outro. Obviamente, aquele que busca mais vai receber mais. Quem está aqui comigo? Mas não coloca você numa posição de mais salvo, mais amado, mais aceito por Deus. Sabe o que o espírito religioso faz? Que você tem que obedecer a Deus para ser amado por Deus. Agora o evangelho de Jesus diz que primeiro você é amado por Deus, logo você obedece por amor. Quem está entendendo isso? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É esse lugar que nós devemos entrar, irmãos. Então, não aceite esse legalismo religioso que escraviza. Né? Já fizeram camisetas, né? A religião aprisiona, mas Jesus liberta. E é verdade mesmo. É verdade. Jesus veio para nos libertar, não para nos aprisionar. Quem está aqui comigo? Só que também a gente não pode... tem pessoas que viveram a vida inteira num legalismo religioso dentro da igreja. Que não pode isso, não pode aquilo outro. Que ela... Caraca, ela não pode fazer nada. Só que ela foi tão ferida, tão manipulada pelo legalismo religioso, que ela foi para um outro extremo, que é a libertinagem. Porque no legalismo religioso diz que você tem que orar, você tem que buscar, que você tem que ir para a igreja, que se você não fizer isso, Deus não te ama, Deus não te aceita, Deus não te perdoa, Deus não te salva. Aí ela foi para um outro extremo. Qual é o outro extremo? Eu não preciso fazer nada, Jesus já fez por mim. Não preciso confessar pecado, não preciso me arrepender e nem preciso ser moralmente bom, porque Jesus já morreu por mim, pelos meus pecados. É o outro extremo. Obviamente, a salvação é pela graça, não é pela tua mão, não é pelas tuas obras. Mas você não pode se colocar num lugar dizendo, não, Jesus já fez tudo por mim, então eu não preciso fazer nada. Quem falou? Você é salvo para fazer boas obras. E não fazer boas obras para ser salvo. Legalismo religioso ensina que você tem que fazer boas obras para ser salvo. O outro extremo, o cara fala, não precisa fazer nada, que Jesus já fez, né? Já morreu na cruz por você, então você não precisa fazer nada. Continua a sua vida imoral, continua a sua vida aí de orgulhosa, altiva, que Jesus já morreu por você na cruz mesmo, já está salvo. Quem já ouviu isso? O evangelho não ensina nenhum dos dois. O evangelho nos leva ao arrependimento para que a renovação da mente venha transformar o nosso entendimento dia após dia. Então o amor vence o legalismo, porque o amor lança fora todo mesmo. O legalismo, ele coloca medo. Quem já veio de contextos dizendo que você tinha que pedir autorização para um líder para casar, você tinha que pedir autorização para um pastor para você comprar um carro, comprar uma casa. Quem já viveu nesse contexto? E se você não fizer o que ele está falando, ele vai dizer, Deus vai te punir. E Deus vai te punir e vai colocar um câncer em você e na tua família. Se você não obedecer a minha palavra. Isso que acontece até hoje. Tem gente assim. Isso são os falsos profetas. Falsas pessoas que estão no nosso meio. E sabe como nós identificamos um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta não é conhecido pelo que ele fala. Mas um verdadeiro profeta é conhecido pela mensagem que ele encarna. Lembra que Deus fala para Isaías, anda com as nádegas de fora. Quem já viu isso, irmão? Está lá na Bíblia. Ele obedeceu, ficou com as nádegas de fora para mostrar para o povo a nudez do povo. Deus fala para um homem chamado Oséias a casar com uma prostituta. Olha que absurdo isso. Para mostrar para o povo que eles tinham trocado Deus por uma outra pessoa. Então, esses profetas não eram conhecidos pelo aquilo que eles estavam falando, mas os profetas eram conhecidos pelas mensagens que eles estavam encarnando, eles se tornaram a mensagem. Lembra de João Batista? Ele se tornou a mensagem. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então, eu não sou conhecido pelo que eu falo, irmão. Falar até papagaio? Fala. Mas nós somos conhecidos, a credibilidade, a autoridade de Deus vem pela mensagem que nós encarnamos, é uma verdade em nosso coração. É uma verdade que encarna em nós. É esse lugar, irmão. Sabe, Deus não está à procura de pessoas que falam, mas não cumprem aquilo que elas mesmas falam. Brasileiro, assim, já falei várias vezes aqui, a gente se compromete com algo que a gente não vai fazer. Quantas pessoas se comprometem com um casamento e não cumprem com as responsabilidades de um casamento? Ser fiel na saúde e na doença, na morte, na vida. Mas não é fiel, quebra alianças. E eu falo abertamente isso. Não confie em um homem ou uma mulher que trai o seu próprio cônjuge. Se essa pessoa trai o seu próprio cônjuge, obviamente ela vai trair qualquer pessoa. Se ela é capaz de trair a pessoa que dorme com ela todo dia na cama, certeza que ela vai trair qualquer outra pessoa que estiver ao lado dela. Isso é uma grande verdade. Nos leva a um lugar de arrependimento, de fazermos escolhas corretas em Deus. Sabe? Mas também não nos coloca numa posição de culpa. Sabe? Porque ele remove toda a culpa do nosso coração, irmão. Em nome de Jesus. Você não foi chamado para carregar a culpa. Deus sabe da tua história, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua jornada. E ele transforma e redime toda a nossa trajetória. Nos coloca, nos posiciona. Nono princípio, já vou terminando. Viva uma vida transformada. Repete comigo, viva uma vida transformada. Agora você vai dizer com fé, dizendo para você mesmo: eu quero viver uma vida transformada. Versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Presta atenção, Jesus curou aquele homem, amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Jesus pergunta o que é ser curado, ele está com a mente alienada, a mente ali condicionada, mas Jesus confronta ele de novo e pega tua maca, levanta e anda, e imediatamente aquele homem foi curado. E aí era sábado, os líderes religiosos ficaram bravos pelo fato do homem ter sido curado no sábado. Aí sabe o que acontece? Jesus encontra ele aonde agora? No tanque de Betesda? Não. Jesus encontra ele no templo. Para quem conhece a lei de Deus do Antigo Testamento, diz que coxo, enfermo, leproso, qualquer tipo de pessoa com algum tipo de enfermidade, anomalia, eram impedidas de entrar no templo. Então restava para aquelas pessoas o tanque de Betesda. Elas não podem entrar no templo, então fizeram elas acreditarem numa falsa crença e elas abraçaram aquilo como uma verdade e viveram a vida inteira delas ali naquele tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar que as pessoas usavam para lavar os animais, então imagina um lugar sujo e aquelas pessoas ali naquele lugar, porque elas foram ensinadas que de fato um anjo vinha e agitava as águas. Só que eles estavam diante de Jesus e não diante de um anjo. Quem está entendendo isso? Jesus podia curar todos que estavam ali, mas Jesus queria curar aquele homem para que aquele homem testemunhasse ao redor de todos aqueles outros o que havia acontecido, para que aquelas pessoas também fossem curadas e transformadas através do testemunho daquele homem que foi curado e transformado. Agora nós encontramos o homem aonde? No templo. Jesus troca uma ideia com ele e fala: oxe, cara, você está aqui? É, não, obrigado, Jesus, você me curou. Aí sabe qual foi a conversa de Jesus? Jesus fala assim para ele: glória a Deus que você foi curado. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então o que nós aprendemos aqui? Que aquela enfermidade era resultante de vida de pecado. Lembra quando perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença? O cego nasceu cego. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Porque na cabeça do judeu é, todo tipo de enfermidade é resultante de vida de pecado. Então eles olharam, ou foi aquele homem que pecou, ou foram os pais que pecaram. E aí Jesus responde: aquele homem nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Aí Jesus foi lá e fez o homem voltar a enxergar. Então aquele tipo de enfermidade não era resultante de uma vida de pecado. Então tem enfermidades que sim, e tem mortes que são resultantes de pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu vivo uma vida de pecado, obviamente eu vou contrair doenças e enfermidades e possivelmente a morte. Sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Pessoas que não honram pai e mãe, independente de quem eles foram, pode ter certeza, tem dias contados. E a maioria das mortes dessas pessoas são tragédias. Não sou eu que estou lançando maldição nem nada, mas a Bíblia mostra uma vida de pecado, o resultado que acontece. E a Bíblia diz: olha, o caminho da vida é esse, o caminho da morte é esse, mas eu te aconselho a seguir o caminho da vida. O caminho da bênção, mas se você quiser o caminho da morte, da maldição, é uma decisão tua. Porque aqui, quando ele não tem Cristo como teu Senhor Salvador, ele tem ali o livre-arbítrio, ele decide o que ele quer da vida dele. Mas a partir do momento que ele entrega a vida dele a Jesus, para mim acaba o livre-arbítrio. Minha vida não pertence mais a mim, mas a minha vida pertence ao meu Senhor. Quem está aqui comigo? Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus convida aquele homem a viver uma vida transformada. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pode voltar aquele problema na vida dele? Pode. Se ele escolher o caminho da maldição, se ele escolher o caminho da morte. Mas se ele perseverar até o fim, ele viverá uma vida transformada de glória em glória. O último princípio que nós aprendemos: receba a sua paternidade espiritual. Repete comigo. Eu quero receber a paternidade espiritual. Versículo 15. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus diz: meu pai trabalha e eu também trabalho. Tem na Bíblia várias passagens falando de gente preguiçosa, de gente que não quer pôr a mão no arado, de gente que não quer trabalhar para Deus. Mas todo discípulo de Jesus, todos aqueles que realmente foram transformados de glória em glória, irmão, ele passa pelo processo de transformação, mas ele sabe, algo queima no coração dele dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo, mesmo que Deus não precise de mim para nada. Mesmo que Deus não dependa de mim para nada, mas ele me convida a continuar aquilo que ele fez na minha vida, na vida de outra pessoa. Então ele fala: eu trabalho porque vejo meu pai trabalhando. Então Jesus é um homem trabalhador. Jesus é um homem de trabalho. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Emprego você é remunerado pelo que você faz. E geralmente emprego exige o quê? Uma técnica. Diferente de dom. Dom, ou melhor, trabalho não é uma técnica, é um dom que você recebe. Quem está entendendo isso? Muitos querem um emprego, mas não querem um trabalho. Talvez tenham aqui pessoas que estão desempregadas, dizendo: puxa, bato de porta em porta, empresas, procuro um emprego, mas as portas fechadas. Começa um empreendimento dentro da tua casa. A gente conhece uma mulher, a Erika sabe, todo dia, toda vez que a gente vai lá no shopping Taboão, ela está lá no shopping Taboão vendendo as trufas dela. Eu falei para ela: que mulher guerreira, hein? E a gente já conhece ela já há uns 2, 3 anos, está ali, vendendo as trufas dela, ali no estacionamento do shopping, tá bom? Pensa, uma mulher que tem uma habilidade para mexer com doce incrível, mas ela está ali, batalhando, guerreando, não esperando uma porta de emprego, oportunidade bater na porta dela, pelo contrário, está ali trabalhando, ali, vendendo doce dela, ganhando o dinheirinho dela, e quem sabe ela possa ter um empreendimento maior do que esse. Então não precisa ficar dependendo dos outros, não. Você pode começar algo, você tem uma habilidade, você tem um dom, você pode transformar aquilo que você gosta em uma fonte de recurso para a tua vida. Quem está entendendo isso? Então Jesus mostra claramente para nós aqui a paternidade espiritual. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse é o compromisso que nós devemos assumir diante do Senhor. Que existe um Pai que está nos céus, ele está olhando para cada um de nós e nos chama de filhos, dizendo: olha para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Imagina vocês, homens de pequena fé, o que o Pai é capaz de fazer por cada um de nós. Não nos deixa passar em necessidade, porque nós não nos movemos por necessidade, nós nos movemos por um propósito. Quem se move por necessidade sempre vai viver por necessidade. Mas quem se move por um propósito sempre terá uma vida com sentido. Sempre terá uma vida transformada de glória em glória pelo Senhor. É nesse lugar, irmão. Quantos aqui desejam entrar nesse lugar? Sair desse tanque de Betesda e entrar para esse lugar onde esse homem entrou no templo adorando ao Senhor Jesus. Sabe, Deus deseja libertar o seu povo para que celebre uma festa, para que celebre, se alegre diante da presença do Senhor. E eu quero estar nesse lugar. E Jesus te convida a estar nesse lugar também. Quero que você encurve a sua cabeça no lugar onde você está. Quero orar por você. Jesus, obrigado. Obrigado por cada palavra que o Senhor liberou sobre nós nesta noite, Senhor. Eu quero declarar sobre os teus filhos e filhas aqui nesta noite, Deus, que todo pensamento, toda mentalidade, Deus, é condicionada, que escravizar essas pessoas, eu declaro em nome de Jesus, que elas sejam libertas. Jesus, eu quero declarar sobre essas mentiras que estão alojadas sobre as mentalidades do teu povo, Senhor. Eu declaro que eles peguem a maca, levantem-se e andem. E a tua palavra diz que aquele homem imediatamente foi curado, e eu declaro sobre o teu povo. Eu declaro, Deus, que o seu povo não viva debaixo de uma mentalidade de vivendo de dependência de outras pessoas, sempre terceirizando as suas responsabilidades. Pelo contrário, eu declaro, Deus, que eles vivam uma vida livre no Senhor. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, eu declaro essa liberdade sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada pessoa adulta aqui neste lugar. Eu declaro a liberdade em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, que o teu povo irá prosperar infinitamente mais do que eles pediram ou pensaram. A tua palavra garante isso. E já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu declaro liberdade, Deus. Eu declaro liberdade sobre os cativos. Eu declaro libertação sobre os presos. Eu declaro corações entristecidos sejam restaurados agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que toda tristeza dê lugar à alegria do Senhor. Eu declaro que todo orgulho, toda altivez, Senhor, seja quebrantado agora. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor humilha aqueles que têm corações altivos e exalta aqueles que têm corações quebrantados. Eu declaro corações quebrantados nesta noite, em nome de Jesus. Eu declaro cura, Senhor, cura. Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus pergunta para mim e para você nesta noite: você quer ser curado? E a tua resposta deve ser uma resposta imediata, dizendo: sim, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Não desvie a sua resposta diante da pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você nesta noite. Não se permita a ter uma mentalidade de se colocar no lugar de reclamar dos outros, de depositar a tua esperança em falsas crenças, ou muito menos ficar reclamando dos outros pelo motivo de você não ter sido curado, ser transformado. Não, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida agora, eu declaro sobre a sua vida agora uma restituição, uma transformação, uma redenção de toda a tua história. Deixe o passado com o passado, porque ele se merece. Eu não sei o que você viveu no passado, mas eu quero dizer para você que Deus está olhando para o teu presente e apontando o teu futuro. Uma vida transformada de glória em glória. Uma vida transformada de glória em glória. Comece a receber em nome de Jesus essa presença onde você está. Eu quero chamar aqui os líderes desta casa. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos liberar palavras de Deus sobre a vida de vocês. Obrigado, Jesus. Comece a tocar, Senhor, esses corações. Comece a tocar, Jesus, todos os lugares profundos, onde um homem jamais consegue tocar, mas o teu Espírito pode tocar agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo tempo. Eu declaro uma nova vida. Eu declaro, Senhor Deus, a paternidade espiritual de um pai. Que essas pessoas não ficarão na posição dizendo o que a igreja pode fazer por mim, mas que eles agora sejam transformados a ponto de dizer o que eu posso fazer pela igreja do meu Senhor. Lugar onde eu fui curado, onde não houve acepção de pessoas, onde não houve um legalismo religioso que me aprisionasse. Pelo contrário, aqui é um lugar onde você está sendo libertado pelo Espírito do Senhor. Nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos à tua presença neste lugar. Nos rendemos à tua glória, Senhor. Nós damos total liberdade ao Espírito Santo neste momento de tocar os nossos corações.
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.